Joseph Part 4. Continuamos lendo a história de José em Gênesis 45. Então José não pôde se conter diante de todos os que o apoiavam e tentou: faça todos saírem de mim. Então ninguém ficou com ele enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó a ouviram. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive. Mas seus irmãos não puderam responder, pois estavam consternados diante dele. E José disse aos seus irmãos: por favor, chegue perto de mim. Então eles chegaram perto e disse: eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam no Egito. Mas agora, portanto, não fiquem tristes ou com raiva de si mesmos, porque me venderam aqui. Pois Deus me enviou antes de vocês para preservar a vida. Por esses 2 anos há fome na terra, e ainda há 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou antes de vocês para preservar uma posteridade para vocês na terra e para salvar suas vidas com uma grande libertação. Agora, não foram vocês quem me enviou para cá, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e governador em toda a terra do Egito. Quero parar por um momento e citar uma escritura do livro de Romanos, que afirma tão claramente que nosso Deus faz tudo funcionar bem naqueles que o amam, mas é sempre para seus propósitos, não a nossa. Romanos 8, versículo 28 a 30. E sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Porque a quem ele conheceu, ele também escolheu. Há muito tempo, estar em conformidade com a imagem de seu filho, para que ele pode ser o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, a quem predestinou, a esses também chamou. E a quem chamou, a esses também perdoou seus pecados. E a quem ele perdoou, estes eles também santificou e glorificou. Perguntas para discussão. 1. Você teria respondido como José, ou teria ficado quieto com eles e os punido agora que ele podia? 2. Existe aqui, no início da reunião, alguma amargura perceptível em José, ou ele parece ter verdadeiramente perdoado seus irmãos de coração? 3. Isso não é praticamente impossível para um homem e incrivelmente maduro? 4. Você acredita que Deus planejou e realizou toda essa mudança no coração de José para seus propósitos? 5. José teve que sofrer tanto sofrimento para permitir que Deus mudasse de coração? Seis. José tem orgulho de si mesmo ou dá a Deus toda a glória pelo que aconteceu em sua vida? Sete. Você percebe que José escolheu reconhecer que isso é tudo obra de Deus através de todos eles? Oito. Você gostaria que Deus o usasse também de maneira poderosa e isso exigiria muita mudança dentro de você também? Nove. Você acha que a mudança em nossos corações ocorre principalmente por grande dor? Dez. Deus usa o mal que fizemos para seus propósitos? Quero citar aqui um ditado do famoso e sábio rei Salomão, em Provérbios 3, versículo 5. Eu mudo um pouco a redação deste texto, porque acredito que é isso que o provérbio diz. Assim se diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento de como as coisas são. Em tudo o que fizer, reconheça-o. Reconheça que ele está fazendo isso através de você. E ele direciona seus caminhos. Ele os guiará. Paulo também escreveu em Filipenses 2, versículo 13. Porque é Deus quem trabalha em nós para desejar a fazer pelo seu bom prazer. Agora voltamos ao Gênesis 45, versículo 9. Apresse-se e vá até meu pai e diga-lhe, assim diz José, seu filho, Deus me fez senhor de todo o Egito. Deixa para mim, não temor. Você habitará na terra de Gósen e estará perto de mim, você e seus filhos, filhos de seus filhos, seus rebanhos e suas manadas, e tudo o que você tem. Lá providenciarei para você, para que você e sua família e tudo o que você tem cheguem à pobreza, porque ainda faltam 5 anos de fome. E olhe seus olhos e os olhos de meu irmão Benjamim. Vem que é minha boca que fala com você. Assim, você deve contar a meu pai toda a minha glória no Egito e de tudo o que você viu. E você se apressará e trará meu pai aqui em paz. Então, ele caiu no pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou em seu pescoço. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou por eles. E depois, seus irmãos conversaram com ele. Agora, o relatório foi ouvido na casa de Faraó. Os irmãos de José chegaram. Por isso, agradou Faraó e seus servos. E Faraó disse a José, diga a seus irmãos, faça isso. Carregue seus animais e vá. Vá para a terra de Caná. Traga seu pai e sua família. E venha a mim. Eu darei a você o melhor da terra do Egito. E você vai comer a cultura da terra. Agora você é mandado fazer isso. Tira carros da terra do Egito para seus filhos e esposas. Traga seu pai e venha. Também não se preocupe com seus bens, porque o melhor de toda a terra do Egito é seu. Então os filhos de Israel fizeram isso, e José deu-lhes carroças, conforme ordenou do faraó. E ele lhes deu provisões para a jornada. Ele deu a todos eles, a cada homem, trocas de roupas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. E ele enviou a seu pai estas coisas: 10 puros carregados com as coisas boas do Egito, e 10 puros fêmeas carregadas com grãos, pão e comida para seu pai durante a jornada. Pois ele mandou seus irmãos embora, e eles foram e disseram: não fiquem perturbados ao longo do caminho. Então eles subiram do Egito e chegaram à terra de Caná, em Jagó, seu pai, e disseram: José ainda está vivo e é o rei de toda a terra do Egito. E o coração de Jagó pulou, porque ele não acreditou. Mas quando eles disseram todas as palavras que José já mencionou, e quando viram carros que José foram enviados para carregá-lo, o espírito de Jagó, seu pai, reviveu. Então Israel disse: basta, José, meu filho, ainda está vivo. Estou vendo antes de morrer. Perguntas para a discussão. 1. Você pode ver como perder o seu próprio coração e criar uma vida bonita para muitos? Dois, você acha que Jacó ainda está com seus filhos por toda a dor que causou a ele por tantos anos? Três, Jesus não nos exorta a perdoar nossos inimigos? Continuamos lendo em Gênesis 46. Israel viajou com tudo o que tinha e veio a Bersheb e ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaac. Então Deus falou em Israel nas vistas da noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: aqui estou eu. Então Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tema descer para o Egito, porque todos os ídolos de uma grande nação, eu vou com você para o Egito, e também certamente você irá mão em seus olhos. Jacó saiu de Perseba e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus pequeninos e suas mulheres, nos carros que Faraó envia para carregá-los. Eles levaram o gado e os bens que adquiriram na terra de Caná e foram para o Egito, Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e filhas de seus filhos e filhos de seus filhos, e todos os filhos descendentes que ele trouxe com ele para o Egito, todas como pessoas que estavam com Jacó ao Egito, que vieram de seu corpo, além das exposições de filhos de Jacó, eram 606 pessoas, eram 606 pessoas no total. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2 pessoas. Todas as pessoas da casa de Jacó que foram ao Egito foram 70. Então ele enviou Judá à sua frente a José. para lhe mostrar o caminho para Gósen. E eles vieram para a terra de Gósen. Então José preparou sua carruagem e subiu a Gósen para encontrar seu pai Israel. E ele se apresentou a ele e caiu em seu pescoço e chorou por um bom tempo. Israel disse a José: agora deixe-me morrer, já que vi seu rosto, porque você ainda está vivo. Então José foi contar a Faraó e disse: meu pai e meus filhos, meus irmãos, seus rebanhos de tudo o que possuem, vieram da terra de Canaã e de facto estão na terra de Gósen. Ele pegou 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó, que perguntou: qual é a sua ocupação? E eles disseram: seus servos são pastores, nós e também nossos pais. Viemos habitar na terra porque seus servos não têm pastagem para seus rebanhos, porque a fome é severa na terra de Canaã. Agora, portanto, por favor, deixe seus servos habitarem na terra de Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram até você. A terra do Egito está diante de você. Tenha seu pai e seus irmãos habitando no melhor da terra, que eles habitem na terra de Gósen. E se você souber qualquer homem competente entre eles, então faça deles pastores, chefes do meu gado. Então José trouxe seu pai Jacó diante de Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. O Faraó perguntou a Jacó: quantos anos você tem? E Jacó respondeu a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias da minha vida, e eles não alcançaram os dias dos anos da vida de meus pais em os dias de sua peregrinação. Jacó abençoou Faraó e o deixou. E José situou seu pai e seus irmãos e deu-lhes posse na terra do Egito, na melhor das terras, na terra de Ramsés, como Faraó tinha casa com pão de acordo com o número em suas famílias. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen, e eles possuíam posses, cresceram e se multiplicaram excessivamente. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, a duração da vida de Jacó foi 147 anos. Quando chegou a hora de Israel morrer, ele chamou seu filho José e disse-lhe: agora, se eu achei graça aos seus olhos, por favor, coloque sua mão debaixo da minha coxa e trate de maneira gentil e verdadeira comigo. Por favor, não entre-me no Egito, mas deixe-me deitar com meus pais. Você me levará para fora do Egito e me enterrará no seu lugar de sepultamento. E José disse: farei o que você disse. Israel disse a José: veja, estou morrendo, mas Deus estará com você e o trará de volta à terra de seus pais. Jacó, Israel, abençoou seus filhos antes de morrer. Você pode ler isso em Gênesis 49. Mas aqui apenas leremos a parte em que ele abençoou Judá. Judá Você é quem seus irmãos louvarão. Sua mão estará no pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Depressa, meu filho, você subiu, ele se inclina, se deita como um leão. E como um leão, quem o despertará? O certo de um rei não se apartará de Judá, nem um legislador de seus pés, até que Silo venha, e a ele será a obediência do povo. Amaranto, o burro, a videira, e o podro do burro, a videira. Escolhida, lavou as roupas em vinho e as roupas em sangue de uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho e seus dentes mais brancos que leite. Pergunta para discutir. 1. Shilom se refere ao nosso Salvador, que já havia sido prometido a Adão quando Deus prometeu que a semente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Você nota essa bênção de Judá, que sempre haverá um rei em sua linhagem de descendentes até que Silo venha? Então Israel chegou, ordenou-lhes e disse-lhe: devo ser recolhido ao meu povo eternamente, com meus pais na caverna que fica no campo de Efron, o Hitita na caverna que fica no campo de Maquepela, que está diante de Mamré, na terra de Caná, que Abraão comprou com o campo de Efron, e o Eteu como uma possessão para um local de sepultamento. Enterrei Lia, o campo e a caverna que ali estão foram comprados aos filhos de Het. E quando Jacó terminou de comandar seus filhos, ele levantou os pés na cama e deu o último suspiro, e foi recolhido ao seu povo. Então José caiu no rosto de seu pai, chorou por cima dele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Então os médicos embalsamaram Israel. Foram necessários 40 dias para ele, pois são os dias necessários para os embalsamentos. E os egípcios choraram por ele 70 dias. O faraó disse: suba e enterre seu pai, como ele fez você jurar. Então José subiu para enterrar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, assim como toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente seus pequenos, seus rebanhos e seus rebanhos deixaram na terra de Gósen. E subiram com ele carros e cavaleiros. E foi uma reunião muito grande. Os filhos de Jacó fizeram por ele exatamente como ele lhes ordenara. Seus filhos o levaram para a terra de Caná e o sepultaram na caverna do campo de Macabela. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: talvez José nos odeie e possa nos retribuir por todo o mal que lhe fizemos. Então eles enviaram mensageiros a José, dizendo: antes da morte de seu pai, ele nos ordenou que lhe dissessemos: peço-lhe, por favor, perdoe a transgressão de seus irmãos e o pecado deles, porque eles fizeram mal a você. Agora, por favor, perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. E José chorou quando eles falaram assim com ele. Então seus irmãos também se prostraram diante de seu rosto e disseram: olha, nós somos seus servos. Agora, aqui vem uma parte mais punida da história, que lemos juntos. José disse-lhes: não tenham medo, pois estou no lugar de Deus. Repito, José disse-lhes: não tenham medo, pois estou no lugar de Deus. Vocês quiseram dizer o mal contra mim, mas Deus o fez para o bem, a fim de realizá-lo como é hoje, para ter muitas pessoas vivas. Agora, portanto, não tenham medo, providenciarei para vocês e seus pequenos. E ele os confortou e falou gentilmente com eles. Agora que terminamos esta história de José e a mudança de Israel para o Egito, lemos sobre tanta amargura, ódio e mal em relação a José. No entanto, depois que Deus curou José de seu próprio orgulho e arrogância e o usou para seus propósitos, José pôde colocar tudo na verdadeira perspectiva. Vocês, meus irmãos, pretendiam que isso me machucasse por ódio, mas fazia parte do plano de Deus salvar-nos como descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, Israel. Satanás havia tentado destruir a família de Jacó para impedir que as promessas de Deus a Abraão fossem cumpridas. Mas nosso Deus é todo-poderoso e quando ele promete algo, ele o cumprirá. Ele se certificou de que Israel se tornaria uma multidão tão grande quanto as estrelas nos céus e como a areia à beira-mar, e que no devido tempo seu ungido, o Messias, nosso Senhor Jesus, poderia vir ao mundo para nos redimir da maldição do pecado. Oh, nosso Deus, Pai e tão fiel. Perguntas para discussão. 1. Será que Satanás, durante a fome, tentou terminar com a linha de descendentes de Abraão para que a promessa de Deus a Silo, o Messias Jesus, falhasse? Você se lembra quando e onde? 2. Satanás já não tentou antes para a promessa de Deus da vinda de José? 3. Podemos permanecer amargos quando vemos o plano de Deus no que aconteceu? 4. Não é verdade o que Romanos 8:28 diz, que todas as coisas funcionam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados a cumprir seu propósito? 5. Será que para criar beleza, o sofrimento é necessário? Você pode discutir se isso é verdade. Os irmãos de José continuam sendo homens feridos no coração? Sete. Os irmãos de José ainda vivem com medo depois que Jacó morreu? Oito. Os irmãos de José ainda pensam que podem manipular José no final com uma mentira óbvia? Nove. José nem mesmo abençoa seus irmãos e promete proteção contínua após o pai deles ter sido morto? Dez. Será que José aqui é um tipo primitivo de caráter de Jesus? E de que maneira então? Por isso, irmãos, mais uma vez, uma lição tão importante de José, na parte 4, onde ouvimos o perdão total de José, seus irmãos e toda a família de Esaú para o Egito, e a morte do Jacó e a sua translação para a terra de origem. Que linda história! Que linda lição! Ter o coração quebrantado e que sabe perdoar um com o outro. Oramos que todos nós possamos seguir o mesmo exemplo, aprendermos da história de José, dos seus irmãos e os seus pais, incluindo o faraó. Em nome de Jesus. Amém.